cá, aqui, papos da meia-noite, fazer um texto do Piero Lehner aqui. É, tá na discussão aí, do Face ele postou. Se os institutos de pesquisa tivessem dia 3 jogado na lata, o erramos e absorvido a explicação baseada nas abstenções, que então projetaram apenas um empate. Agora, não estaríamos nessa barata voa. Como resolveram fazer o ajuste a conta-gotas? A percepção que passou a se consolidar é a do crescimento do Bolsonaro. Mas, repito, a situação, pelo que se projetou, é a estabilidade. Agora, essas pesquisas, longe de serem as tais fotografias, são indutoras de eleitores e de candidatos, que, por sua vez, também direcionam seu eleitorado. Efeito duplo. Logo, se o candidato está blindado em relação à informação correta, e só trabalha seu próprio viés, está com a bússola errada. E não tem como chegar no destino assim. Veja também o que aconteceu ontem. O alerta de Lula foi dado pelo Datafolha. Erro 1. O Datafolha está com a bússola errada, pois o filme que eles montaram é diferente do que ocorreu. A foto, portanto, é um enxerto, uma edição. Erro 2. A resposta sobre o arredondamento para baixo. Vejam o último print nessa postagem do Facebook. A resposta por reflexo é a autodefesa por negação. Não é possível confiar, e aí se erra. O erro do erro não é o acerto, mas o duplo erro. E aí entra o erro 3. O alívio foi dado pelo tracking interno de campanha. Quem fez? Vox Populi. Lembram em 2018? Vox P alterou para dar 50-50. O Haddad na reta final. E isso foi justificado como uma mobilização de artistas e militantes. Veja o sprint aí. Como bem lembrou o Romulo Maia, Vox dá o que a campanha mandar. Inclusive, a XXX, nossa amiga, foi contratada ali pelo 171, ou aquele 247, para olhar as pesquisas e conduzir o Vox a acertar mais. Concluiu o contrário. Eles enterraram a pesquisa. Animar a militância, vá lá. Mas passar a coordenada errada induz a se pegar o caminho errado. Estamos falando disso desde o dia 3. Os dados estão apontando para uma coisa, a abstenção. E o PT está trabalhando com outra, a rejeição. Não adianta se fechar na própria bolha e criar uma zona de conforto quando se está num estalingrado cognitivo. Já falamos umas mil vezes que esse campo não é mais da institucionalidade política, mas o da guerra híbrida, da informação, da cyber war, da net war, híbrida, etc, etc, tal. A dupla urna-pesquisa se tornou o terreno onde a dissonância cognitiva é produzida. Logo, ganha quem estiver na dianteira do ataque. E perde quem ficar apenas na resposta. Sendo assim enredado pela paralisia estratégica provocada pelo putro. Já falei isso e estou falando de novo, porque acho que a questão é abrir alguns pontos e tomar certas manobras mais difíceis. A conta foi a seguinte, então. Em se aumentando 3% a abstenção, já era. Já ouvi gente que chega na campanha dizendo que não é para se preocupar, porque toda a abstenção vai ser da classe média do Sudeste, que vai aproveitar o feriado. Zona de conforto. É preciso sair dela. cara, é foda, né? O cara que me abriu os olhos pra tudo isso aí, né? Porteiro demais. Aí o Romulus também, puta equipe do Expresso, valeu. Cada novo programa que assisti as lives do Romulus de 3 horas, 4 horas e meia. Né? Tipo, blá, tipo fichas caindo assim, ó, blá, montanhas de fichas. Sensacional. Sensacional. Antropologia da guerra. Nunca tinha pensado nisso. Nunca. Nem dava importância pra guerra tupinambá, sabe? Assim, guerra indígena. Nunca me. Sun Tzu nunca me interessou. Né? Porra. Cara, tamo lendo um general americano. Força americana. Forças armadas. Os caras têm tudo isso. Cirúrgico. Point a point, assim. É. Assustador. Assustador. E também, porra, aquele Clausewitz é muito louco, ele é um general prussiano, né? Quando os nazistas invadiram, eles tinham cavalo e espada, né? Os nazistas com tanque de guerra e os prussianos de cavalo e espada. Toda aquela guerra ainda formal, com um tamborzinho, né? Ué, e o jeito da guerra, ela muda, né? É isso, perceber isso é muito louco. Só que agora... Bom... É muito louco. Vamos fazer uma outra dessa fala com... Um texto do... Que a gente pegou no... Num debate, num grupo. Por causa de uma notícia fantástica também dessa. O cara que falou que ia queimar os estudantes da universidade. Tinha que queimar todos os estudantes da universidade. Tipo, é tão absurdo que até é engraçado, né? O cara é um desses só. Uma semana da eleição, bam, lança uma coisa dessa. Bolsonaro pedófilo, queria comer as meninas lá, né? Sei lá da onde. Tipo, nem tô vendo essas notícias porque elas te induzem a um erro, né? A olhar pro outro lado. Meu, isso tá escrito em todos os manuais de estratégia de guerra desses generais. Tipo, os caras não precisam dar um tiro pra ganhar a guerra. Essa aqui é a fita, sabe? Os caras não precisam dar um tiro pra ganhar a guerra. O inimigo se autodestrói. Umas coisas muito simples assim, né? Umas coisas... tiradas lá do método da polícia secreta alemã, da Stasi. Tipo, muito louco. A pessoa se enlouquece, pula da ponte, né? Não precisa matar ela, ela fica inutilizada, ela fica imóvel. E aí tem essas coisas, inventa essas doenças, inventa pânico, inventa não sei o que, as pessoas estão tudo... Hã? Aí pá, vai ter um feriado. Ah, cara, eu vou descansar, tá muito pesado essas notícias. A água está ali em grado cognitivo, né? Os caras criam isso para que no feriado as pessoas vão. Só que quem não vai votar é o... Ah, não, o Lula vai ganhar. O cara lá na área rural que tem que pegar bicicleta, anda 10 km. Brasil profundo, né? E se fosse paulista, riquinho, eu vou ficar... vou ficar aqui na minha casa com comida, restaurante, fast food aí, os iFood, escravo me trazendo comida. Que ponto, né? Tô indo num caminho que meu, cara. Isso aí, Piero. Isso aí, Romulus. Isso aí, Guilhermos. Isso aí, Let César. Letícia Cesarino. Isso aí, Simé Bevilacqua. E tantos outros, né? Que ajudam nós. Capitão Marcelo. Né? Putz, é muita gente massa. Muita gente massa. Valeu. Papo da meia-noite. E aqui, meio-dia. Na beirada do mar.